Olá para você que acompanha a rádio e a TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Felipe Matheus e esse é o Analisa, um podcast que traz para discussão grandes temas e abre espaço para o debate de ideias sobre política, cultura, sociedade, ciência e tecnologia, sempre com o olhar crítico de professores e pesquisadores aqui da Unicamp. Nessa primeira edição, a gente conversa sobre literatura. A Unicamp divulgou as novas obras literárias que entram para a lista de leituras indicadas para os vestibulares 2024, 25 e 26. Para fazer uma análise dessas obras selecionadas, recebemos Alcir Pécora, professor titular de Teoria Literária do IEL, o Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Professor Pécora, obrigado por estar aqui com a gente no Analisa.
Eu que agradeço, é um prazer poder conversar com vocês, ainda mais aqui em novo espaço, né? Novo programa também.
Exato. Obrigado, professor. No total, 9 obras foram selecionadas. Para o vestibular 2024 entram Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, Casa Velha, de Machado de Assis, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e uma seleção de 10 canções de Cartola. Para 2025, as novidades são A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, Prosas Seguidas de Odes Mínimas, de José Paulo Paes, A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, e 6 contos escolhidos do livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Já para 2026, entra na lista o livro No Seu Pescoço, de Chimamanda Adichie. Você pode conferir a relação completa de livros no site da Convest, o convest.unicamp.br. E lembrando para quem nos acompanha, que essas são novidades para os vestibulares a partir de 2024. Na prova desse ano, o vestibular 2023, a lista permanece a mesma, está lá também no site da Convest. Antes da gente começar a entrevista, então, com o professor Alcir Pécora, vamos ouvir um trechinho de um comentário do professor José Alves Neto, que é diretor da Convest, e ele explica um pouco da ideia de que está por trás de trazer essas obras diferentes para o vestibular da Unicamp. Vamos conferir.
A lista de 2024 a 2026, ela contempla a diversidade e a representatividade que o vestibular da Unicamp tem trazido nos últimos anos. Além disso, coloca autores e autoras que tradicionalmente não constavam em listas e indicações de vestibulares, como é o caso de Conceição Evaristo, Caio Fernando Abreu, Ailton Krenak, que estão ao lado de autores clássicos como Lima Barreto, Machado de Assis. Desta forma, o vestibular mostra que, além de trazer estudantes com diversos perfis sociais, culturais, temos também que acompanhar as expressões literárias que contemplem a diversidade das produções feitas no Brasil e no mundo, já que agora passamos a adotar também literatura de outra língua.
Professor Pécora, a Unicamp ela já vem trazendo para as listas do vestibular obras aí que fogem aí do que a gente considera mais tradicional de uma literatura clássica, né? Eu me lembro que uma das primeiras grandes mudanças aí foi recente, inclusive, que é a seleção do Sobrevivendo ao Inferno, dos Racionais MCs, e depois outras obras foram entrando, foram sendo incorporadas nas listas do vestibular, né? Como que você avalia esse movimento de ampliar esse hall de obras que estão sendo selecionadas para o vestibular?
Eu avalio muito positivamente, tanto por esse aspecto que o José Alves falou antes, né, que é essa história da representatividade dos grupos sociais, né, que existem dentro do Brasil e que finalmente começam a entrar dentro da universidade, né, de um lado, mas também porque essas obras, de fato, têm interesse literário mesmo, estético, né, que vale a pena examinar. A gente estava muito fixado num determinado cânone, né, que era um pouco enquistado, um pouco que, na verdade, não tinha grande utilidade, nem, digamos, do ponto de vista da representação, não havia nenhuma, mas nem do ponto de vista literário, porque, em geral, esses cânones, ou o cânone que se tinha no Brasil, e particularmente em São Paulo, é um cânone que não é representativo nem da melhor literatura que se produzia aqui em termos eruditos. Não é uma literatura muito formada em torno de um grupo, não é? Especialmente, digamos, o grupo do modernismo paulista, né?
antes até da gente começar a nossa entrevista, a gente conversava um pouco antes e o professor comentou também de elementos assim, dessas inovações que fogem um pouco da noção de um público mais geral, como a escolha anterior até essa lista que a gente leu, mas a escolha de Olavo Bilac, né, professor? O que é recuperar o Olavo Bilac?
Isso que é a parte que é mais surpreendente, talvez as pessoas que não são da área, né, nem passem batido por isso e achem que a presença do Olavo Bilac é simplesmente a presença de um autor canônico ou um autor, digamos, tradicional, que está aí, digamos, como representação do velho cânone. Mas, de fato, é muito diferente disso, né? Porque o Olavo Bilac, como os parnasianos em geral, era um grupo que estava completamente excluído do estudo literário mais, digamos, mais avançado, mais universitário. Era um grupo que era considerado, vamos dizer, a partir, sobretudo, das disputas modernistas, né, que foram amplamente vencidas por eles, né? Esse grupo era quase que era considerado, digamos assim, uma espécie de um grupo reacionário e, digamos, com um tipo de linguagem ainda muito presa aos valores da literatura portuguesa. Portanto, que não era justamente uma literatura que tinha a dizer sobre o Brasil, né? Então, é muito surpreendente para alguém da área ver que agora o Olavo Bilac reaparece, né? E justamente ao lado desses outros autores, né, representativos dessa variedade contemporânea. Isso pode parecer contraditório, mas eu acho que não há, não. Eu acho que é o mesmo fenômeno de base, que é, digamos assim, a perda da hegemonia desse modelo, desse padrão, desse cânone modernista, é que a ruptura dele se rompe para todos os lados. Tanto, digamos, reaparecem obras anteriores que eles combateram, como reaparecem essas obras contemporâneas que eles sequer conheceram, né? Então, na verdade, o grande fenômeno que eu vejo nessa lista, né, é exatamente isso, uma espécie de sinal dessa perda da hegemonia cultural do modernismo que foi construído longamente dentro da universidade, particularmente da USP, né?
Sim. Só para esclarecer para quem nos acompanha, seja pelos canais de streaming ou seja pelo YouTube, eu estava aqui recuperando a informação para passar para a gente. A obra do Olavo Bilac a qual o professor se refere é o livro Tarde, do Olavo Bilac, que inclusive está na lista do vestibular agora da edição de 2023, da prova que vai ser aplicada este ano. A gente está tratando da lista que foi lançada para o vestibular a partir de 2024, mas Olavo Bilac está entre essas inovações que o professor observa nas listas de leitura do vestibular da Unicamp. E, professor, essas são obras que refletem também o trabalho da própria Unicamp na busca por diversidade, né? A gente tem, sim, autores negras contemporâneas, temos um autor indígena, o Ailton Krenak. Você concorda que a literatura...
Temos um autor interessante, que é o Caio Fernando Abreu, né, que além de, digamos, homossexual, né, que também fala a um grupo importante nesse sentido representacional, também é uma espécie de representante de uma literatura, vamos dizer, outsider, contracultural, que também não aparecia até então, né?
Sim, com certeza, com certeza. Você concorda, então, que a literatura é esse instrumento também de se buscar a inclusão, a diversidade?
É difícil dizer que a literatura seja qualquer coisa, né? Falando como alguém que viveu a vida inteira em termos justamente de leitura de literatura, a literatura, embora isso pareça simpático de dizer, o que você falou é de fato simpático, que ela fosse um instrumento, digamos que ela pode ser também usada pelas pessoas que têm interesse nisso, né, dentro de um princípio educacional, digamos, democrático e tudo mais. Mas a literatura em si mesma, ela não tem determinação. Ela é radicalmente, vamos dizer, indeterminada, no sentido de que ela não tem uma função, um papel determinado. O que ela tende a colocar, e a literatura é forte nesse ponto, quando ela cria problemas. A questão da literatura é produzir problemas, né? Quando ela produz problemas, quando faz pensar, quando desmonta, digamos, verdades estabelecidas, mesmo de um lado ou de outro, né? Não precisa ser necessariamente verdades reacionárias, podem ser também verdades, digamos, progressistas. A tendência da literatura é perturbar essas ordens, né? E colocar elementos, vamos dizer assim, de desacordo, de contradição. E é aí que ela funciona bem.
Legal. Professor, então falando mais de perto, para a gente entrar um pouquinho nessas obras, né? Eu queria começar destacando a escolha de Olhos d'Água, da brasileira Conceição Evaristo, que já entra na lista de 2024, e de No Seu Pescoço, da Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana que se tornou muito popular nesses últimos anos, né? Elas são duas autoras que trazem a realidade da mulher negra em contextos diferentes. A Chimamanda traz essa vivência nigeriana e também a vivência do imigrante em outros países. E a Conceição Evaristo traz essa realidade brasileira, né? Isso. Como é que você avalia essas escolhas, tanto da Chimamanda quanto da Conceição Evaristo, professor?
Eu acho que claramente elas estão associadas a essa preocupação das pessoas que fazem o vestibular da Unicamp, né? Digamos assim, permitir com que esse discurso que perturba e que perturba, vamos dizer assim, a suposta democracia racial que se imagina, digamos assim, como lugar comum no Brasil, né? Ele perturba isso, complica isso e coloca em jogo discussões e elementos de injustiça enormes, né, raciais e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma questão aí, sobretudo social, que eu imagino aí. Mas também é interessante, do ponto de vista literário, a observação dos gêneros que são pertinentes nessa literatura, vamos dizer assim, de contestação negra, por exemplo, saber quais os gêneros particulares em que isso funciona ou não funciona, né? A crônica, a poesia ou os contos. Aparentemente, aí se privilegiam os contos, né?
Sim.
Então, são formas literárias que estão, vamos dizer, germinando aí no âmbito dessas questões, desses problemas que só aparecem, digamos, na universidade de uma maneira primordial agora. Então, é interessante. Eu acho divertido acompanhar esse desenvolvimento desses gêneros literários no âmbito dessas questões particulares e ainda mais uma tão contundente quanto a racial, né?
Com certeza, com certeza. Professor, especificamente desses dois exemplos que a gente citou, né, a escolha da obra da Chimamanda também traz um componente para essa lista que foi anunciada, que é sair também da literatura apenas em língua portuguesa. Então a gente tem a obra da Chimamanda, que Exato. A gente estava falando, que é original do inglês, ela é nigeriana, e a gente tem também Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, né? São duas obras na língua inglesa.
Uhum.
Como abordar essa questão de sair um pouco da literatura apenas em língua portuguesa? Isso é importante? Como que você vê isso,
professor? Eu acho muito importante e faz parte da mesma quebra daquela hegemonia modernista que eu havia dito, né? Que ela foi se construindo isso não é exclusivo dela, antes disso também havia, mas a literatura modernista tem um viés nacionalista que é muito forte, que tendeu mesmo a, digamos assim, construir um campo de reflexão em que só as obras nacionais são importantes. E quando você, de fato, sai dali, quase que você tem obrigação de relacionar a obra estrangeira com alguma nacional. Isso é mais ou menos o que o campo, a área da literatura, dos estudos literários, levou a que prevalecesse, digamos, depois desse cano modernista que estabelece lá na década de 20, que agora claramente se vê rompido, né? Mas eu acho importantíssimo esse sentido internacionalista, cosmopolita, uma visão que supere simplesmente uma espécie de obrigação de conhecer os próprios autores, né, em nome de valores nacionais, e se abrir justamente para questões que surgem em várias literaturas e que muitas vezes têm muito a ver com uma questão que é absolutamente sua, como no caso dessas escritoras da Chimamanda, né, que ela vai falar de uma questão do negro, e não só do negro, também a questão do refugiado, do imigrante, que são questões absolutamente contemporâneas e que nós todos estamos sujeitos, né?
Interessante que o Prêmio Nobel de Literatura do ano passado, então o atual Prêmio Nobel, é o Gurna, o Abdul Razak Gurna, que é um escritor tanzaniano e também aborda essas questões da situação do imigrante, do refugiado. Então, é uma pauta que está em vigência, né?
Exato. E não é uma pauta que está em vigência fora do Brasil somente, né? quase todos nós, eu, por exemplo, sou de família imigrante, né? E a questão do imigrante é decisiva na construção do Brasil, né? Então, são questões que ultrapassam o que parece só serem bandeiras isoladas de grupos, de pequenas bolhas. Na verdade, a abertura desse cânone é fundamental para que você reinstaure a literatura no mundo, né? No mundo tal como existe, na sua complexidade, nas suas contradições. Eu acho positiva a entrada, então, portanto, dessa literatura internacional. Me agrada muito.
Perfeito. Professor, a respeito especificamente de Alice no País das Maravilhas, me chama a atenção porque é uma obra muito clássica, muito centrada ali naquela Inglaterra vitoriana, e tem aqueles elementos ali fantásticos, né? E que é bem diferente de outras obras quase que do mesmo período histórico, vamos dizer assim, brasileiras, como no caso aí do Machado de Assis, do Lima Barreto, mas que são obras muito mais ligadas a um realismo e também ligadas ao contexto brasileiro, né? Pensando até tanto na escolha dessas obras quanto da gente olhar para essa seleção em si, dá para a gente estabelecer um paralelo entre elas ou até contrastar essas obras de alguma certa forma?
Ah, sim. Inclusive, em relação ao Machado, eu acho que o Lewis Carroll tem tudo a ver. Não é uma coisa contraditória ou extemporânea, né? São autores que falam coisas semelhantes. O interesse claro deles, por exemplo, é da construção lógica e da forma livre do texto. Os dois trabalham exatamente isso numa tradição de linha, mesmo inglesa, de que o Machado foi muito criticado na sua época, né? Se dizia muitas vezes que o Machado, porque ele rompia, ele era um leitor de literatura inglesa, né? Leitor de Sterne, de vários autores que tinham uma ideia de romance muito mais livre do que a literatura realista francesa, né? E ele muitas vezes foi criticado por isso. Então, de certa forma, o Lewis Carroll aí, que é um autor vitoriano, como você disse, mas é um autor completamente extraordinário, né? Tanto do visto da invenção, né? Quanto do ponto de vista da reflexão sobre a própria linguagem, né? Então, é um autor absolutamente contemporâneo, de grande interesse. E o Machado pensa nessa direção, né? Já o Lima Barreto, ele tem mais a ver, eu diria, né, nesse grupo que você fala, embora ele seja, digamos assim, mais contemporâneo do Machado, mas ele acho que se associa mais com esses grupos mais preocupados com discussões de minoria, de discussão de direito, de justiça, de contradições na formação do país, né? É um autor que é bem contundente em relação a isso, né? Além de colocar outros elementos que talvez sejam bem surpreendentes, não sei exatamente como eles vão ser trabalhados no vestibular, mas, por exemplo, a questão da loucura, que é uma questão que dentro do Lima Barreto é decisiva, né?
E do Machado também, se a gente pensar no alienista,
por exemplo. É, exato.
Sim. E o professor mencionou, né, os elementos aí do fantástico que estão ali no Lewis Carroll. A gente
ele tem um componente gótico importantíssimo, o Carroll, né?
E a gente muitas vezes associa o Machado também a esse realismo brasileiro, mas se a gente for pensar, por exemplo, não é no caso na obra que foi escolhida, porque a obra do Machado é Casa Velha, mas se a gente for pensar talvez aí numa obra principal aí do Machado, que é o Memórias Póstumas, é um autor que já está morto e dedica o seu livro aos vermes, né? Então, perfeito. É algo fantástico,
sim,
né?
Sim. Então, é aquilo que eu disse, quer dizer, ele opera dentro de razões extraordinárias, né? E sempre, digamos, perturbando um pouco a lógica da própria linguagem, mesmo da narrativa, porque o tempo todo ele faz comentário do que ele conta, né? Ao mesmo tempo que ele conta, ele comenta o que conta, basicamente, a narrativa do Machado vive dos comentários que faz sobre os poucos elementos narrativos que ele introduz. Então, é um tipo de literatura que está muito, vamos dizer assim, muito além daquilo que seria vamos chamar assim, um padrão, simplesmente, da narrativa realista, né?
Sim. Professor, partindo para outros autores que a gente tem na nossa lista, né, a gente encontra Caio Fernando Abreu. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre a obra do Caio Fernando Abreu. No começo da nossa conversa, você até fez um pequeno comentário aí falando sobre ele, mas ele é um autor bem contemporâneo, publicou ali nos anos 70, nos anos 80, né? Uhum. E ele vem ganhando mais espaço no Brasil agora. Até um tempo atrás era engraçado que as pessoas atribuíam às vezes frases feitas aí a Caio Fernando Abreu, até num sentido mais humorístico, né? Coisas assim, mais de memes aí de redes sociais. Mas quem que é esse Caio Fernando Abreu? O que, que a gente pode falar sobre ele?
Bom, eu conheci até pessoalmente no tempo que ele vivia com a Hilda Ilse aqui na Casa do Sol, né? Eu acho que ele é um autor, assim, uma espécie de epígono, não é um grande autor no sentido de ser inovador propriamente, mas ele é uma espécie de epígono de uma literatura muito interessante que o Brasil tem, que é a literatura contracultural, né? A literatura de contracultura produzida entre o final dos anos 60 até, digamos, meados dos 70. E ele é uma espécie de epigonismo disso, quer dizer, um desenvolvimento dessas questões um pouco além, né? Já no, até os anos 80 e tudo mais. O que eu acho interessante nele é, além desses elementos contraculturais, a droga, o sexo, o homossexualismo ou o pansexualismo, porque já aparece nele esses elementos, digamos assim, de uma não normatização sexual, né, que é muito importante nas discussões contemporâneas. Desse ponto de vista, ele é um cara interessante. Além disso, também se introduz dentro dele a questão da AIDS, né? A questão da doença, o aparecimento da AIDS. Ele um pouco, nas suas crônicas, né, que ele fazia pelos jornais, ele um pouco deu uma espécie de diário da doença, né? E como ela, e o impacto que ela teve sobre as pessoas, né? sobre os doentes, mas não só, sobre os grupos familiares, né? Então, ele é um registro muito interessante dessa... Não do ponto de vista daquele lado mais festivo da contracultura, mas já uma espécie de contracarga, né? Quando ela começa a pagar o preço, sobretudo em relação ao, digamos, a droga mesmo, né? E todas as doenças que depois se associaram aí ao sexo livre e a séries. Quer dizer, tem um lado um pouco sombrio, vamos dizer assim, epigonal e sombrio, eu diria, né? Que tem grande interesse do ponto de vista literário.
É um autor que acaba dialogando muito com o tempo em que ele escreve, né?
Exato. Sabe, um autor semelhante, quer ver? Um autor que um pouco ocupa um lugar parecido, no meu ponto de vista, embora melhor que ele, do ponto de vista da inovação, é o Leminski.
Sim.
O Leminski é bem isso também, né? Ele não pegou aquela primeira onda dos anos 60, propriamente, ele é um pouco mais novo, né? E ele desenvolve, a partir daí, várias radicalizações, né? No caso do Fernando Abreu, foi mais a questão das drogas e da AIDS, né? Da doença e tal, do homossexualismo. No caso do Leminski, tem mais a ver com uma junção de muitos gêneros diversos, né? Que ele faz poesia, que ele faz prosa, tem muita invenção, né? Eu acho que o grande livro dele foi o Catatal, né? Que é um livro que não é que ele seja um livro delicioso de ler. Ele começa delicioso de ler, mas é um livro muito experimental, que tem muito uma elaboração discursiva, é muito interessante. Nisso ele foi bem além do Caio Fernando Abreu, porque o Caio era um tipo de escrita mais, vamos dizer, mais arredondada, mas não diria convencional, porque era uma linguagem muito informal, muito própria do jornal, né? Mas ainda dentro de um quadro do inteligível, né? O Leminski, em alguns momentos, ele é mais radical nisso.
Certo. Professor, queria falar agora de José Paulo Paes, que está nas listas com o Prosas Seguidas de Odes Mínimas.
Uhum.
E preparando o roteiro aqui da nossa entrevista, eu achei interessante que ele teve uma passagem também aqui pela própria Unicamp. Né? Ele foi artista residente,
exato,
trabalhou com tradução de poesia.
Isso.
Quem que é esse autor, professor, que provavelmente, muitas vezes, os vestibulantes podem não conhecer?
Uhum. O Zé Paulo Paes esteve aqui no IEL, fez uma oficina de literatura que foi famosa no seu tempo. Deu muito certo, né? Até tinha um amigo meu, que era professor também do IEL, que fez essa oficina do Zé Paulo, né, que foi o Eric Sabson, e ele fez lá traduções do Walt Whitman. Quer dizer, o que eu dizer? O Zé Paulo Paes é um cara, um escritor, quer dizer, digamos, de uma linha bem moderna, modernista, nós podíamos mesmo chamar de modernista, no sentido de que ele mais, vamos dizer assim, mais dentro de uma linha mais construtiva, muito econômica. Quer dizer, a informalidade nele está associada também a uma formulação muito seca, muito dura, muito econômica, muito breve, Não é? São coisas, são relances quase que ele compõe. Não é? E também tem uma, ele se abriu para vários lugares. Ele é interessante porque ele fez crônica, fez todo tipo de literatura, fez também poemas para criança, por exemplo, fez livros infantis interessantes, né? Também trabalhou com essas oficinas de poesia que hoje são muito comuns, né? Ele foi um dos pioneiros, acho, no Brasil. É um escritor interessante, eu acho, eu gosto. Se fosse para escolher, eu acho que diria que ele está mais ou menos numa linha cabralina, vamos dizer assim, numa linha do Cabral, esse tipo de literatura mais racionalista, vamos dizer assim, muito bem acabada, mas não com a mesma força ou a mesma radicalidade do João Cabral. Mas eu acho um escritor interessante, sobretudo para pensar, digamos assim, como é que a razão, né, se junta com essa informalidade para produzir uma literatura com grande poder de comunicação.
Perfeito. Professor, para a gente terminar de passar por essas obras, a gente vai falar sobre a escolha de canções do Cartola. Foram selecionadas 10 questões e a presença da música, da canção, acaba sendo uma novidade em uma lista de obras de literatura, né? Uhum. Como é que esses dois universos, da música e da literatura, eles podem se combinar? A gente sabe que no início, ali na Idade Média, eles eram algo só, né? E, nesse caso, como é que você avalia a seleção do Cartola?
Interessante. O Cartola, eu acho que é um escritor típico, que acontecia muito, né, desses sambistas, de fazer um tipo de letra, vamos chamar assim, ou de poesia em letra, né, poesia de música, que bebia muito no parnasianismo. Nesse sentido, ele é afim do Olavo Bilac, um tipo de literatura que usa palavras, vamos dizer, caprichadas, um certo preciosismo, uma linguagem, vamos dizer assim, diferente daquela de rua, né? Então, ele tem não é uma literatura, vamos dizer, inovadora, pensando exclusivamente nas letras, mas é interessante, tanto por essa forma de impregnação parnasiana que ele tem, né? Como também, claro, pelo tipo de combinação que ele faz com um gênero muito tradicional, né? Carioca, popular, como o samba, né? Essa junção de palavra e música, eu acho que ele foi um dos mestres disso, né?
É interessante pensar essa análise que você faz, né? Dele, essa proximidade que eles têm aí do ponto de vista da letra, então, com os parnasianos.
Curioso.
Com o local que ele ocupa, né, de ser, exato, uma pessoa negra, periférica, exato, associada ao samba.
Você vê como as coisas cruzam lugares que estão muito longe do que a gente pensaria teoricamente. Esses, vamos dizer, nichos, esses guetos, essas bolhas, são totalmente desmentidas pela realidade, pela prática da literatura, né? Entre o Cartola, né, que tem essa origem super popular, né, no morro e tudo mais, e esses autores que são, vamos dizer, representantes da elite carioca em particular, né, no caso, há uma clara comunicação, né?
Sim, com certeza. Professor, para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria que você, pensando aí que a gente também provavelmente está sendo acompanhado tanto por estudantes, né, que pensam em prestar o vestibular da Unicamp e vão se preparar aí para os próximos anos do vestibular da Unicamp, mas também professores de língua portuguesa, de literatura, que se deparam com uma lista inovadora, né, nesse sentido. Como é que eles podem se preparar e incorporar essas literaturas que estão nas listas da Unicamp em sala de aula? Você acredita que o ensino de literatura está acompanhando essa inovação?
Ah, acredito que sim, pelo que eu conheço, pelos meus filhos, né? Acredito que os professores, em geral, estão entusiasmados com essa abertura de cânone, né, para esses lugares diferentes, estão acompanhando, eu acho que sim. Mas eu acho que a questão do ensino da literatura, para mim, ele praticamente se resolve com uma coisa que é a leitura, entendeu? A leitura é fundamental, quer dizer, você está sempre exposto a livros diferentes, ter gosto pela leitura. E quando eu digo isso, não significa, obviamente, ler só livros escolhidos para o vestibular, né? Quer dizer, a melhor forma de você se preparar para os livros do vestibular é ler muitos livros além daqueles que estão no vestibular, né? Essa lista é uma amostra, ela não significa muito como ela é uma coisa importante, ela representa essas aberturas, essas que nós estamos dizendo, mas o que conta realmente na literatura é a exposição da inteligência aos livros, entende? Então, acho que A melhor coisa que os professores, como os alunos, têm de fazer é ler. Ler o máximo que pode, né? Acompanhar, puxar fios diferentes segundo o seu próprio gosto. Isso possivelmente vai dar um estofo, um background grande para que eles possam enfrentar essas obras e quaisquer outras. Entendeu?
Até para estabelecer paralelos entre diferentes livros.
Exato.
Né?
Exatamente. Alguém que só lê um único autor não fica craque nesse autor, porque, na verdade, esse autor vive num contato com muitos outros, entende? Se você fica só, digamos, lendo um autor, você sabe pouco, inclusive, sobre ele, porque você não percebe essas conexões, entende? Eu acho que esse é um mistério importante da literatura, é esse, não é? De que literatura puxa literatura, né? E quanto mais você vai fundo dentro dela, mais a outras literaturas para serem lidas. Né?
Alcir Pécora, professor titular de Teoria Literária do IEL, muito obrigado por estar aqui com a gente no Analisa.
Imagina, foi um prazer.
Esse foi o Analisa, o podcast da Rádio TV Unicamp, para a gente discutir grandes temas com professores e pesquisadores da universidade. Trabalhos técnicos de Otávio Silva, João Ricardo Boi e Kleber Casablanca. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.